As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Foi apresentada nesta quinta-feira, 11 de maio, na Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo, em reunião extraordinária, os pressupostos para a criação de uma unidade local de saúde do Médio Tejo pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e pela direção do Agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo. O presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Casimiro Ramos, fez um ponto de situação do processo, nomeadamente quanto às diferentes fases do programa para a implementação da unidade local de saúde, cuja data ainda não está definida.
Uma primeira parte que se trata de definir a área de influência direta e indireta. Eu acho que na última reunião já tinha abordado essa questão, portanto posso voltar a repeti-la, porque eventualmente alguns dos presentes não estavam presentes na altura. A área de influência direta é a área que hoje tem o ACES, portanto os municípios que pertencem à comunidade intermunicipal, à exceção de Orém. Ainda está a ser contemplado o município de Vila de Rei, por a próprios órgãos autárquicos terem manifestado essa intenção e pelos estudos técnicos que fizemos, a casuística resultante da proximidade reforça aquilo que é a vontade expressa pela população. Portanto, serão 11 concelhos, são esses 11 concelhos que estão a ser trabalhados no atual plano e, no momento, portanto, não há nada em princípio que faça alterar essa lógica. Para além dessa definição da área, portanto, no momento está feita, há um ponto seguinte, que é propriamente um diagnóstico daquilo que é o perfil assistencial no momento de cada uma das entidades, que é uma fase também já está bastante avançada, não posso dizer totalmente elaborada, porque até ao final haverá sempre pequenos ajustamentos, mas que no fundo trata de caracterizar, em termos de assistência, em termos funcionais, como é que cada uma das organizações tem dado resposta à população, na carteira de serviços que cada uma tem tido, enfim, da caracterização do estado de saúde dos doentes, enfim, é portanto um diagnóstico que inclusivamente servirá para futuro, para muitos estudos e análises que se queiram fazer, porque é uma análise bastante profunda e juntando as duas organizações. Um terceiro ponto, que é no momento onde estamos, que é um ponto fulcral, que se trata de, no fundo, definirmos quais os caminhos mestres que vamos seguir, ou seja, quais são as linhas estratégicas que vão ser o chapéu de um conjunto de ações que estejam relacionadas com essas linhas estratégicas. Por exemplo, se uma linha estratégica for o acesso, ou facilidade do acesso, haverá um conjunto de ações que deverão ser implementadas para facilitar o acesso. E dentro dessas ações haverão projetos concretos, por exemplo, integrar os sistemas informáticos, vamos supor, ok? Estou a dar um exemplo concreto mesmo. Estamos nessa fase, e essa fase, obviamente, também para desenvolver esse trabalho, carece de uma ferramenta que é a matriz SWOT, para identificarmos quais são as nossas forças, oportunidades, ameaças e fraquezas, que é um ponto importante para, a partir daí, também se definir quais as ações que deverão, efetivamente, limitar as ameaças, aproveitar as oportunidades, mediante aquilo que são as forças que dispomos. Depois, o documento tem que ter uma análise económico-financeira, mostrando as vantagens da eficiência e que, portanto, com estes recursos é possível fazer melhor, e os ganhos em saúde. Portanto, no fundo, o que é que resulta em termos de melhoria de cuidados, em termos de melhoria da prestação de cuidados, no fundo, quanto é que a população ganha e quanto é que a população, e em termos de ciclo de vida, se ganha, tendendo a partimos de um caminho por ser vertical, ou ser uma direção vertical, que vai desde o ciclo de vida da criança, do feto ou ainda da gravidez, até à fase adulta, à fase idosa, que tem cuidados diferentes de saúde a prestar, e ao se integrar estamos a fazer essa abrangência toda, e fazendo uma visão única do utente, haverá ou deverá haver um conjunto de ganhos em saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Santuário de Fátima constitui um ponto de encontro anual de cerca de 7 milhões de peregrinos e visitantes, especialmente em períodos de comemorações religiosas, como é o caso neste 12 e 13 de maio, sendo um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo. O significativo aglomerado de pessoas e a projetada dimensão do evento implicam uma preocupação acrescida em todos os aspectos relacionados com a segurança das pessoas e bens e fluidez rodoviária interna e nos acessos à cidade fatimense. Desta forma, a Guarda Nacional Republicana implementou um dispositivo especial de segurança, intensificando nestes dias as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso a Fátima para garantir a segurança e tranquilidade pública do evento e assegurar a segurança rodoviária e fluidez do trânsito com o objetivo de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos e também prevenir a atividade criminal através do reforço do policiamento no santuário e nas zonas envolventes, refere o Comando Territorial de Santarém em comunicado enviado para a ERTS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Fonte oficial do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, em esclarecimento prestado à ERTS, não confirma, mas também não desmente que tenha sido encontrada droga no barco onde se fazia transportar o homem de 51 anos que se encontra desaparecido desde o último domingo no Rio Zézer, precisamente na localidade de Meixial, Conselho de Abrantes. Essa indicação tinha sido avançada por alguns órgãos de comunicação social de âmbito nacional, cenário então que não tem confirmação oficial, o que se pode entender como forma de não desviar o caminho das investigações. Confirma-se, entretanto, que a Polícia Judiciária está nesta fase, na gestão dos indícios que possam explicar esta ocorrência, ainda que o processo de buscas por meio aquático e ainda nas margens do Zézer continue entregue à GNR com colaboração dos bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empresa responsável pela obra na envolvente à Biblioteca Municipal de Tomar não dá sinais de vida e a Câmara de Tomar considera mesmo que esta já terá abandonado a intervenção. Os pormenores com o António Fuciano.
A Câmara de Tomar, pela voz do Vice-Presidente Hugo Cristóvão, aponta já para um mais do que certo abandono de obra por parte da empresa que tinha a responsabilidade de requalificar a envolvente da Biblioteca António Cartacho da Fonseca. A verdade é que não são vistos trabalhadores no local há já vários dias, isto numa intervenção que, recorde-se, numa primeira fase tinha final apontado para novembro último. Houve, com efeito, uma prorrogação pelo meio, mas nesta altura, quando a obra entrou na reta final, a empresa Calaveira não dá sinal de vida, nem tampouco compareceu a uma reunião que estava agendada com a autarquia, lamentou Hugo Cristóvão em declarações à ERTS. O vice-presidente fala então em abandono de obra.
Na prática, é já disso que devemos falar, sim, porque há bastante tempo que a obra está na prática parada, não há pessoal na obra, inclusivamente nós temos tentado, e como penso que até referi na última reunião de Câmara, havia uma reunião agendada para a semana para a semana passada com a empresa, para tentarmos encontrar, pronto, conversando, tentar encontrar soluções, perceber as dificuldades da empresa, enfim, por aquilo que estará a passar, com certeza, porque não é normal a empresa sabendo que tem contratos e, portanto, tem responsabilidades, nomeadamente também financeiras, que neste momento começam a avolumar-se, porque cada dia que passa para além do prazo, a empresa terá que ressarcir o município, é isso que diz a lei, e nós, portanto, ativámos já essa matéria ao não conceber novo prazo de prorrogação para a obra, e, portanto, com certeza não serão grandes as dificuldades da empresa pela qual a empresa está a atravessar. Mas, portanto, disponibilizámos, acima de tudo o que queremos é a obra concluída, realmente para inclusive reunir com a administração da empresa, o que não aconteceu, porque simplesmente não apareceram. Portanto, o que significa que também há aqui uma demonstração de, pelo menos, de pouca vontade ou de incapacidade, não sei, para resolver o assunto, e, portanto, neste momento nós já não temos grande expectativa de que a empresa conclua a obra e estamos já a trabalhar num plano B. Não fecho totalmente ainda a porta a que a empresa possa, de forma muito breve, apresentar-nos uma solução, mas neste momento estamos já a trabalhar num plano B, porque não podemos continuar naturalmente muito mais tempo com aquela obra assim. Quer dizer, não é que esteja a existir um grande prejuízo, porque não estão a ser afetadas outras questões, mas temos ali uma questão de imagem daquele espaço envolvente à biblioteca municipal, que de facto não se justifica, e não se justifica numa obra que, convenhamos, era relativamente simples.
Hugo Cristóvão deu assim conta de um plano B que passa por entregar a fase final da requalificação a outra empresa e sem custos para o município, garantiu.
Sim, aquilo que falta, na verdade, é muito pouco. Portanto, essencialmente é a conclusão de alguns pavimentos e também do espaço, digamos, envolvente ao célebre e majestoso, digamos assim, carvalho da biblioteca, e também com a colocação de alguns equipamentos. Isso é algo que, em último caso, até nós teríamos capacidade para fazer com os meios próprios do município. Só não o queremos fazer com os meios próprios porque com isso estaríamos a afastar de outras tarefas já planeadas e agendadas para os próximos meses com o nosso pessoal, e nomeadamente muitas delas que têm a ver com o trabalho que ainda vai sendo feito até à festa dos tabuleiros para a sua preparação. Portanto, ainda há muito trabalho logístico que tem a ver com o trabalho do nosso pessoal, digamos, operacional, e portanto, para não estarmos a desviar, o mais fácil é realmente atribuirmos estes trabalhos que faltam a uma outra empresa. Já temos algumas empresas sondadas e a partir daí é isso que vai acontecer. Portanto, iremos entregar a uma outra empresa para concluir estes trabalhos. Isto não implica, portanto, uma duplicação de custos, não. Portanto, uma obra pública não, vai sendo paga à medida que a empresa que a realiza vai apresentando os autos de medição, e esses autos de medição são, portanto, após a aprovação dos mesmos, é que vão sendo pagos, e portanto aquilo que não está feito, naturalmente, não é pago, e portanto esse dinheiro será canalizado então para essa outra empresa que há de concluir.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento, através da Biblioteca Pública Municipal, promove de 22 a 26 de maio a ação de formação de introdução ao uso de computadores, à navegação na internet e de promoção de leitura. A formação terá duração diária de 2 horas em horário pós-laboral e terá como conteúdos a navegação na internet, criação de e-mail, acesso às plataformas digitais, noções de segurança e privacidade, bem como a importância da leitura para o desenvolvimento pessoal e como fator de integração social. O projeto destina-se a todas as pessoas residentes ou a trabalhar no Conselho do Entroncamento maiores de 18 anos e não integradas no sistema de ensino. As inscrições são gratuitas, devendo ser efetuadas na Biblioteca Municipal, nas juntas de freguesia e também no Gabinete de Inserção Profissional. O projeto CIA, Cidadania Informada e Ativa, é um projeto lançado pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e está a ser implementado pelo município do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram inauguradas em Alvega, na manhã desta quarta-feira, as obras de requalificação da Escola Básica EB23 Dr. Fernando Loureiro. O momento contou com as presenças do Ministro da Educação, João Costa, mas também de Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e Alimentação, e da Presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno. O Centro Escolar de Alvega conta com uma sala de atividades para o pré-escolar, salas de aula para o primeiro ciclo e salas polivalentes, assim como um centro de recursos, biblioteca, refeitório e uma sala para professores e outra para pessoal não docente. A requalificação contemplou a substituição de caixaria e janelas para melhor isolamento térmico, substituição de pavimentos, colocação de tetos falsos e ainda a reabilitação do campo de jogos nas traseiras da escola, num investimento superior a 500 mil euros. Depois da visita às instalações da escola, seguiu-se a sessão solene. Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, recordou os tempos difíceis em que foi professor de Educação Física na Escola de Alvega, já lá vão 30 anos. O autarca disse esperar que as novas condições da escola, em infraestruturas e equipamentos, possa vir agora a contribuir para o sucesso escolar e qualidade do ensino das crianças.
Sem a CCDR, sem seus apoios comunitários, era muito mais difícil concretizar este tipo de ação. E houve aqui, de facto, um investimento muito significativo do ponto de vista percentual daquilo que foi mesmo elegível, e só assim continuamos a ter vontade e estamos todos mobilizados para continuar a fazer mais e melhor pela nossa comunidade. Particularmente com o nosso parque escolar, e isto é uma questão mesmo de sensibilidade. Quando cheguei aqui há uns meses, há uns anos atrás, e confrontado, também pouco tempo de ser Presidente de Câmara, e fui confrontado com as senhoras professoras pelo estado avançado de degradação da escola, que não era muito diferente daquela que eu tinha conhecido já frágil há 30 anos atrás. Não foi preciso também ter grande sensibilidade para perceber que tínhamos que intervir aqui. E esta intervenção tem a ver com uma coisa que é verdadeiramente fundamental na nossa leitura da gestão do território. Sr. Ministro, falamos aqui muito de coesão territorial e democratização do território. Utilizo sempre esta expressão, democratização do território. E o professor Jorge Costa tem razão. Nem que fosse só uma criança. Eu sei que uma escola não funciona com uma criança, nem nós queremos escolas a funcionar com uma ou duas crianças. Mas estas crianças e estas famílias merecem toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. A comunidade educativa merecia essa atenção e fizemos, de facto, o que tínhamos para fazer em tempo, no tempo também que foi possível.
Destaque também para as palavras de Maria do Céu Antunes, a Ministra da Agricultura e Alimentação, aproveitou o momento para recordar que também ela deu aulas nesta escola e para falar do processo que levou à requalificação do estabelecimento de ensino.
Quando voltei para Abrantes em 95, concorri a dar aulas e fui colocada nesta escola, mas não cheguei a ocupar esse lugar, porque, entretanto, comecei a trabalhar no laboratório de controle de qualidade na cidade ligado às câmaras municipais, que foi e é o projeto ao qual e que é a minha atividade profissional. Quando tudo isto acabar, é para lá que eu volto. Mas também porque tive nas mãos com a Sra. Vereadora Celeste Simão e com o Sr. Vereador Manuel Jorge Valo Amato, à altura, nós tivemos que, de acordo com a Carta Educativa, retirar daqui o segundo e o terceiro ciclo. Mas em boa hora tínhamos que o fazer, porque o número de alunos não justificava e as escolas secundárias da cidade precisavam ter a concentração dos alunos para terem um projeto educativo que fosse capaz. Foi muito difícil. Lembro-me do Sr. Presidente de Junta, que era o Presidente de Junta nessa altura, de uma Assembleia Municipal que tivemos extraordinária sobre este assunto e o envolvimento de toda a população, mas o que é facto é que se retirarmos os alunos do secundário com todas as condições, e do segundo e terceiro ciclo para a cidade, nós também criámos condições para garantir aqui as condições para que estas crianças pudessem ficar na sua terra e aprender aqui, não para animar a aldeia, como infelizmente muitos teimam a dizer, mas verdadeiramente para terem um projeto educativo consistente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar perdeu por 6-4 com o Sporting naquele que foi o primeiro jogo dos quartos de final do play-off da luta pelo título da primeira divisão nacional de hóquei em Patins. Os Leões Nabantinos estiveram à altura da missão e conseguiram levar a discussão do jogo até perto do final, dispondo mesmo de uma ocasião para fazerem o 4-5. Mas o sorteiro Tomás Moreira não teve a sorte do seu lado. Ato contínuo, o Sporting marcou o 5º e 6º golos, isto numa fase em que a dupla de arbitragem se perdeu num conjunto de decisões que prejudicaram os Nabantinos. Segue-se neste domingo o segundo jogo destes quartos, precisamente em Tomar, a partir das 16 horas. Não resta outro caminho aos Nabantinos que não seja a vitória.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Na última semana de abril, o Politécnico de Tomar organizou duas importantes atividades científicas abertas à comunidade: o Seminário de Tecnologia Química e o Festival Nacional de Robótica. Como este festival já foi divulgado, agora abordamos apenas o Seminário de Química, cuja ciência está na base de medicamentos humanos e animais, fomenta a produção agrícola, industrial e energética, participa na desinfecção de águas e resíduos e incorpora a fabricação de produtos, bens e equipamentos. No início desta atividade, o Presidente João Coroado desafiou os jovens a inovarem e a abrirem a mente ao mundo, mas também à região e ao concelho, e ainda sublinhou que a química é essencial para o conhecimento científico, tecnológico e a sustentabilidade, pois tem aptidão para resolver problemas naturais e ambientais. Depois, sucederam-se os painéis temáticos onde predominaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nomeadamente os relativos à fome, à pobreza, à saúde, à educação, à igualdade de género, à água e saneamento e às cidades e comunidades. Neste contexto, os oradores deram exemplos de ações realizadas por universidades, politécnicos, escolas, instituições públicas e empresas privadas, onde dominou o lema da Agenda Europeia: pensar global e agir local. Neste âmbito, O Politécnico de Tomar tomou diversas medidas, como, por exemplo, plantou árvores, recolheu resíduos, preservou espaços verdes, defendeu o património construído e ajudou famílias carenciadas. No entanto, fica a sensação que todas as iniciativas locais e regionais são sempre minúsculas face aos gigantescos desafios que o país e a Europa têm de enfrentar. Em conclusão, apesar dos progressos já alcançados, as nuvens negras da geopolítica europeia e mundial estão agora mais carregadas com as alterações climáticas e a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas também com os exercícios de força exibidos pela China, Estados Unidos, Coreia do Norte e Irão, os quais aumentam as tensões mundiais e regionais e ameaçam a paz, a segurança, a liberdade e o ambiente, tornando assim os objetivos de sustentabilidade da ONU mais difíceis de concretizar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.